Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries Rapadurinha de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o amor e os nossos relacionamentos. Estamos aqui com Rafael Santos.
Leque.
Ah, o amor, não falou leque. Afonso Solano.
Here I stand, a heartbroken man.
Tá muito apaixonado.
I was a bad seed in your future plan.
Canta muito.
Canta muito. E direto do Canadá, Isinobre.
Será que tem letra de funk que fala de amor?
Acho que tem, era só...
mais um Silva.
Não.
Que a estrela...
Eu sou MC Marcinho e estou apaixonado, lembra dessa?
Não, nessa não.
Acho que é.
Menina musa do verão, você conquistou o meu coração, tô vidrado.
Mas isso é funk o que é? Funk,
e hoje funk sou Isinobre apaixonado, libera DJ.
Claudinho Buchecha tinha muitas músicas.
Mas era funk mesmo?
Era funk.
Lógico, funk naquela melody. Manhã, naquele local. Era lindo o seu olhar, Isinobre.
Naquele manhã, mas né, a entonação é totalmente... Naquele local. Entendo.
Que maravilha. Meus amigos, iremos falar aqui sobre relacionamentos, sobre namoros, começos, términos. Isso tudo que está envolvido nos dias dos namorados, esse dia da paixão. Neste programa... Caraca, até minha voz falhou.
Zoou tudo.
Não. Neste programa não iremos falar sobre cinema, iremos falar sobre relações. Izzy Nobre, vamos lá, Izzy.
Sejam bem-vindos ao espetacular Mundo do Amor.
O Izzy parece que foi atropelado e começou a falar.
É verdade, é pro...
No meio do meu grito, eu completei 70 anos, sabe?
Eu tenho só mais uma coisa a dizer, Jurandir.
Ai, só pra ver, daí.
Rapadura Cast.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Vamos aqui falar sobre o amor. Este amor.
Olha, amor.
Amor estranho, amor?
Não. Esse não.
Ai, ai. Não.
Agora tem que tomar cuidado porque o Obama tá na linha aí, né?
Que isso, mano? Do Skype que ele. As conversas?
Olha aí.
Obama e Kinect are listening.
Olha, hoje eu te preocupado.
O amor, então, Jurandir, PH e Isinobre. Hoje é dia do amor.
Antes de falar sobre o amor, temos que rodar a vinheta do nosso patrocinador PH. Ele está de volta.
Quem, Jurandir Filho?
Musa Motel está de volta.
Aê, grande Musa Motel.
Escuta
onde
aí.
Você pode ir de bicicleta, hein?
Musa Motel está com quadro de funcionários para melhor te atender, Roberto. Musa Motel, radinho de pilha, ventilador, camazinha de cimento, baciazinha com banho tcheco, De brinde a camisinha de Vênus. Moza Motel, R$5. Horário comercial, R$1,50. Mas se você tiver só 50, vai lá, bestado, vai. Fala com o gerente, mente, diz que é fã do lá e de um brega que ele deixa. E na hora de cometer o famigerado sexo, tira o cartão de crédito Musa e conheça a suíte presidencial. Radinho de pilha ligado no FM do seu coração. Chuveiro, cama de cimento redonda com espelho no teto. E com o cartão de crédito Musa, você come hoje e só paga daqui a 30 dias. Lembrando que o Musa está com novas instalações. Estacionamento para bicicleta. Obrigado.
Musa Motel, nosso patrocinador, está de volta. Saudade, Musa Motel. Vocês agora, já foram? Vocês já foram no motel que tinha estacionamento pra bicicleta?
Cara, não, mas um amigo meu, né? E uma vez ele chegou num motel com a namoradinha amigo, nova. Né? Amigo, é. Não, mas foi amigo, ele tem esse perfil assim, meio distraído, sabe? Ele chegou num motel com a namoradinha nova, né? Primeira vez vai levar ela no motel e tal, ela é meio nervosa. A mulher fica mais nervosa no motel do que o homem, né? Assim. Verdade. E aí, quando ele estacionou, você olhou o estacionamento.
Já foi com o homem?
Tinha um...
Ih, rapaz, tava demorando pra quebrar esse piada.
Isso é um convite,
velho.
Pera aí, rebati com a minha... Se fudeu, pegar. Heterossexual só. Aí ele... Aí
vamos lutar MMA, pô.
Vamos pro MMA, o esporte mais gay que há. Aí, pô, deixa eu contar a história. Aí ele olhou assim pros canos, né, do estacionamento, assim. Aí ele viu o design, aí ele virou e falou em voz alta assim... E eu acho que eu já vi aqui, cara. Mas foi assim mesmo, honestamente, ele falou na boa, e aí, pô, acabou o dia, né? Acabou, porque a mulher não...
Ah, mas o povo é muito cheio de frescura, né? A mulher realmente acha que ele nunca trepou, nunca foi num...
Mas quando eu fui...
Sim,
quando eu fui pro Brasil com a minha mulher, eu comentei, eu levava minha ex aqui, é um motel bacana, vamos lá ver como é que é.
Peraí. Chalex não, né, Izzy?
Chalex é um... Caraca, diz o teu chalex. Ô, Izzy, eu te entendi, tu vinha ao Brasil e ia com a tua ex pro motel, como assim, mano?
Não, com a minha ex não, eu levei a minha esposa pra... Porque aqui no Canadá, no exterior...
É melhor que
não,
hotel, macho, motel, mano.
A gente não tem motel, não sei se você sabe disso, né? O que os gringos identificariam como motel, né? Que eles chamam de love motel. É uma parada que tem, tipo, no Japão, na Tailândia, esses locais onde a indústria do sexo, né, e tal, é uma parada mais profissional, sei lá o quê. Aqui, tipo, Canadá, Estados Unidos, você não tem. Assim, você tem os motéis que são pra gente que tá, tipo, vendedor, que viaja pra caralho, tá ligado?
Entendi,
o nome do...
É
um hotel viajante. Mais barato. Cacheiro não. Viajante, pois é. É um hotel mercador. Baratinho pro cara que, um mercador. Pra um cara que vai passar, assim, uma semana na cidade pra uma convenção, algum ensino, quer pagar um hotel mais caro, ele vai pra um motel. Algumas pessoas utilizam esses motéis para funções fornicatórias, só que não é uma coisa bacana, sabe, cara? É uma coisa... Um motel brasileiro tem uma coisa de romance, tem uma cama redonda em formato de coração, sei lá, espelho no teto, essas coisas. Aqui não rola essas coisas.
Aí você levou sua atual esposa, é isso?
Isso.
Pra um desses motéis.
É um motel. Exatamente, um hotel daqueles que, tipo, cadeira erótica, espelho no cadeira teto,
erótica,
essas coisas.
Cadeira erótica é mó barato. Aí,
som de valsa de coração, assim, no meio da cara.
Aí, deixa eu entender, aí quando você tava na entrada, aquele clima, você vira pra ela e fala assim, ah, by the way, eu já trouxe a ex-minha aqui. É isso? Você achou que já ia ter que tipo de reação?
Não, eu falei de boa, porque, cara, eu com a minha mulher, a gente não tem muita frescura em relação a isso.
É casa moderna.
O Júlio sabe.
Entendi. Mas você acha que foi legal?
Por que o Júlio... Peraí. Por que o Júlio disse... Peraí.
Eu já conversei muito com o Isidoro.
O Júlio é meu brother, rapaz. O Júlio é meu brother.
Entendi. Já conversamos muito sobre isso.
Esse negócio de ciúme, de neurose...
O Júlio é meu brother, mas ele também não, ele não sabe, não.
Então a gente não é tão brother assim.
Olha aí.
Isso aí.
Você acha que intimidade demais, Izzy, é bom, então, pro relacionamento, assim, pro romance?
Cara, acaba magia. Eu não diria isso nem... Cara, porque a minha mulher, além de tudo, ela é minha amiga também, entendeu? Então eu comentei como eu comentaria com um amigo. Ah, eu trouxe minha ex aqui uma vez. Tipo, nem, a gente nem pensa que não pode falar essas coisas, entendeu?
Vocês são o tipo de casal que fazem cocô juntos também? Cara, eu tô escovando o dente, o outro tá fazendo cocô.
Eu sou o completo... Eu não cago se a minha mulher estiver em casa, você não sabe disso?
Eu sei.
Não, peraí.
Mas ela talvez não se importasse.
Ela certamente não se importa, porque eu sou neurótico mesmo que isso.
Não, refaz a frase aí, só pra...
Eu queria entender o que foi essa frase.
Fala a frase com calma, tu tá muito cearense, se acalma. Fala devagar a frase, vai.
Armaria, mano, olha só. Eu não vou ao banheiro para fazer necessidades biológicas que envolvam excreção física. Física sólida. É. Se a minha mulher estiver em casa.
Que rapaz, isso, mano? Tu manda ela sair? Ela manda pro... Vai pro quintal que eu vou ao banheiro.
Ou eu finjo que vou tomar banho ou espero ela sair. É sério, é neurose psicológica.
Que isso, cara? Para com isso.
O Izzy tem um texto muito bom sobre isso.
A voz do PH tá bom
demais. Sobre o dia que ele fez cocô no tapete do banheiro. Recomendo a todos que
leiam.
Tem um
link no post, aí.
Isso.
Foi lamentável.
Vou falar logo aqui já pra os comentários aí pegarem fogo, né? O Afonso, o amor do Afonso. O Afonso é o Harry Potter, né, Jurandir?
Harry Potter, total.
É o Harry Potter.
Por quê?
Não pode cagar junto com a mulher em casa, porque acaba a magia. Magia?
Não, peraí. Isso aí foi o Izzy que falou. Harry eu falo.
Você Potter. Peraí, falou. Mas eu não falei nada.
Eu sou.
Peraí, Afonso. Peraí, Izzy. Peraí.
Hermione.
Você, Afonso, falou que tem um negócio da magia. Magia por magia, Gandalf tinha 5 mulheres, meu amigo.
Isso, exatamente.
Não, mas olha só. Então vamos
magia
lá.
É pagar um credit card, macho, no
o
dia.
O que é quebrar
magia? É magia.
É dividir uma feira, né?
Magia é pagar existe. Internet, TV a cabo e ainda alugar o UFC pra assistir com os amigos. Isso é magia.
Existe uma diferença muito, muito grave aí, por exemplo. Escovar o dente enquanto seu parceiro está fazendo cocô, pra mim, realmente é estragar a magia.
E escovar com a mesma escova.
Tu sabe que a escova ela é cheia de bosta, né?
Cheia de bosta.
Não, tudo bem, mas aí o que os olhos não veem...
O coração não sente.
E é justamente por essa frase que as pessoas hoje ainda vão ao motel. Porque se você pegar aquele lightsaber que vem no Dio Extreme com luz neon e passasse na cama, meu amigo...
Aí, ó. É porque o que eu falo muito...
Tem um monte de espermatozoide morto ali.
Mas é só motel.
É praticamente um cemitério de espermatozoide.
Mas é só motel não, meu filho. Vai num hotel, mesma coisa. Você comprou um carro usado, mesma coisa. Não tem essa, não.
Vai ao banheiro no shopping e tenta abrir a porta com a mão.
Esse assim. Mundo tá só na putaria, o PH.
Não, se a gente for pensar nisso, o mundo
mas
interessa.
Mas se você comprar um colchão novo na Ordem, não tem isso não, meu amigo.
Essa é propaganda de graça aí, rapaz.
Pera aí.
Eurosono.
Deixa eu posicionar aqui a situação.
Não, o Afonso tava querendo falar aí, mano.
Você quer falar, Afonso?
Negócio de magia. Vai, abra cadáver.
Sobre a magia. Sobre about the magic. Eu acho que isso acontece, essa discussão, porque existe uma diferença significativa sobre o que excita o gênero. O homem, ele se excita, isso é básico, né, do conhecimento, da sexologia e tal. O homem, ele se excita pela
você
imagem.
Você notou que o Afonso, ele já foi defendendo seu conhecimento em relação à excitação de macho, né? Você notou?
O homem, ele se excita pela imagem erótica.
Imagem.
A mulher, ela se excita pelo conceito erótico. Muito mais do que pela imagem. Não quer dizer que mulher não se excite pela imagem e o homem não se excite pelo conceito. Claro que existe essa interseção.
Sim.
Mas a essência é essa, entende? Então a mulher, ela precisa de estímulos. Muito por isso que o homem não sabe lidar com a mulher na maioria das vezes, porque ele tenta tratá-la como ele gostaria de ser tratado sexualmente.
Exatamente.
Meter com tudo.
É, tira a roupa aí, vamos parar.
A voadora, a pobre da meninazinha, mas bota uma lingerie bonita. O cara já chega rasgando logo, chegando na voadora, mano.
Não, a mulher tem que se sentir... a dica aí pra você que não entende dele e tal. A mulher tem que se sentir desejada.
Ixi.
Entendeu? Ela tem que sentir que você tá louco pra
louco,
abrir.
Maluco.
Pra abrir a roupa dela toda, entendeu? Mas
caralho, mas esse podcast virou revista contigo, como é que é o negócio?
Ah, contigo acabou agora. Tem mais revista no Brasil, não.
Tem mais não.
É por isso que a magia tem que ser preservada, entendeu? Tanto para o homem, porque se o homem vir a mulher dele fazendo cocô, realmente, sempre que ele precisar da referência visual, ele vai lembrar dela fazer.
É mesmo, porque isso, a mente isso. É uma filha da puta mesmo.
Ou então, Afonso, usando aquelas paradas que apertam a barriga da mulher, assim, pra emagrecer um pouquinho, como é o nome daquilo?
Cinta. Espartilho? Cinta?
Uma cinta, né? Eu acho aquilo ali também é o nível da broxidão absurda.
Com certeza, não. Menina, esconda, se você está gordinha, aceite sua gordice, não coloque cinta, tá bom? Você está cedendo... Ao fascismo da moda. Faça um regime, então, né? Não finge
o Afonso. O Afonso é muito Caxias, Afonso.
Muito Caxias,
relacionamento.
Mesmo. Mas use, Caxias. Se for usar a cinta, use e esconda, pelo amor de Deus. É muito feio ficar mostrando.
Mas aí a mulher vai ficar peladinha com você e aí.
Sigo falando de cinta no contexto.
Não, meu amigo, aí é que tem a magia, Afonso.
Magia, Harry Potter, mano.
A magia. Olha só. É que eu faço a mágica acontecer, mano.
Veja bem, vocês estão falando de cintas no contexto não, sexual erótico.
De magia.
Eu trabalhei numa sex shop, como vocês sabem.
Verdade, Izzy Nobre, especialista no assunto.
Então, a primeira coisa que eu penso quando alguém fala de cinta no contexto sexual, eu penso no produto que a gente tinha lá na loja.
Strap-on.
A famosa cinta caralha.
É.
Explique é visualmente para as pessoas que não entenderam.
Ok, se o meu amigo Lucas estiver assistindo, Lucas Adael, que é cego, está assistindo esse podcast, tenho certeza que ele assiste, e ele nunca viu uma cinta caralha, vou explicar aqui.
Pode ele provavelmente ele nunca viu também, né?
É.
Abraço pro Lucas, que é...
Caralho, que filho da puta.
Da broderagem do mal.
Nossa, é verdade. É.
Você quer pedir o que pra ele, cara?
Ok, Lucas, vou explicar pra você.
O cara é gente boa e tudo, cara, mas ele não vai ver.
Caralho, filho da puta, olha só.
Um abraço, Lucas. Cabelinho. Lucas,
é o seguinte. A cinta caralha é um Como é um consolo matrimonial, como é que é o termo mais chique pra essas coisas? É um aparato sexual, erótico, que a mulher coloca como se fosse uma espécie de calcinha, entendeu? Isso. Só que no meio, na área pública da mulher, onde ela teria a parte da frente, né, a virilha da calcinha, está acoplado um mega estromalho artificial.
Estromalho. Easy, outra definição para o membro, por favor.
Vergalha?
Mais uma, Easy.
Piroca?
Não, e piroca já é...
Estrovenga. Piroca é trivial. Estrovenga.
É basicamente um pênis postiço que a mulher pode colocar para penetrar outra fêmea ou o macho que curta.
Que curta esse negócio.
Entendo. Ou então, né, quem é eunuco.
É.
Que vocês nunca pensam no uso medicinal, né, das coisas.
É por isso que eu defendo a magia. Claro que você não pode fingir, né, que você está em 1930, transar com lençol.
Luz apagada.
Afonso, você sabe que fala-se dos judeus ortodoxos, que eles têm visões muito caxias sobre sexo e tal, e o folclore popular em relação a eles é que eles trepam, eles colocam um lençol entre os dois, entre o casal, e fazem um buraquinho no lençol e o cara come a mulher através desse buraquinho, de tão...
Exato.
É de parabéns, hein?
Aí, é o Afonso. Não. O Afonso com a síndrome Disney. Síndrome isso. Disney, a magia acontecendo. É Afonso.
Mas aí não é magia. Aí não. Aí você não tá vendo a mulher.
Mas aí é que é magia, meu amigo. Você não tá vendo, é magia. Quando você vê, é Mr. M.
O momento do amor é o momento que você tem que enxergar a mulher em todo o seu esplendor erótico.
Por isso tem que ter a luz acesa.
Não, totalmente acesa não pode. A mulher
olha,
tem que
tá vendo,
sentir...
Olha, tá vendo?
Mais uma vez.
Tá cheio de regrinha, hein, Afonso?
Cheio de regra.
Mas a mulher precisa de regras. A mulher, pra você ser seduzida, ela precisa de regras, pelo
Jurandir,
amor de Deus.
Jurandir, qual é teu lado, hein, Jurandir?
Isso.
Qual o meu lado?
É, tu fica de uma hora tu dá um isso pra lá, outra dá um isso pra cá, não resolve que eu tô sozinho aqui, mano.
Porque a gente entrou no assunto que desvirtuou completamente a parada, entendeu?
Aí tu chamou Isinopa?
A culpa é toda minha, né? Tá certo.
Olha só, nós temos que posicionar porque nós temos 4 tipos de pessoas que estão em graus diferentes relacionados ao amor.
Sim. Vê isso aí.
Nós temos o Easy Nobre, que é um cidadão casado.
Olha aí. Casado perante a lei e Deus.
Isso. Casado com uma canadense.
Isso. Na verdade, ela nasceu em Crato.
O Crato foi no Ceará, no interior do Ceará. Com aqueles olhos azuis, Izzy?
Tá
azuis?
Pipoca, mano.
Ela nasceu no Juazeiro do Norte, mano.
Ela tem os olhos azuis e cabelo louro. Nasceu no Crato, no Ceará.
Pois é. Homem casado.
Nós temos o PH Santos, que vai casar em alguns meses.
Exatamente. Ela nasceu no Maranhão.
Isso. Olha aí. E o PH, inclusive, é o último dia dos namorados do PH.
Exatamente, cara.
Como namorado, né? Depois vai ser sempre dia de casado, né?
Exatamente.
Namorados eternos, né?
Eu aprovo a esposa de PH Santos.
Ei!
Olha aí, aprovo.
Respeito!
As regras.
Aprovo, simplesmente. É uma excelente esposa.
Sim.
Mas ele tá provando da forma abstrata, então. É uma pessoa que
terminar. Ô Afonso, tu aprova ou tu prova? Não entendi.
Não. Eita, coloque palavras na minha boca.
Jandir, para de colocar. Jandir, para de colocar coisa na boca do Afonso.
Desculpa, Afonso, pode tirar isso.
Ué, o amigo não pode aprovar, porque é muito chato, né? Quando o seu amigo começa a namorar uma mulher insuportável.
Nossa, isso é horrível.
Você é obrigado. É como se você fosse obrigado a ser amigo de uma pessoa. Agora essa pessoa fica andando com você.
Eu entendo, Afonso.
E eu aprovo a Lívia.
Eu mandei, inclusive, uma mensagem pro PH um dia, não foi? E aí, PH, tá aprovado?
É verdade.
Temos o Afonso, que está no estágio do namoro, inclusive com família fazendo pressão em relação ao casamento, né?
Under pressure.
Imagina.
Né, Afonso? Aí.
Você tá com enfermeira há quantos anos, Afonso?
É, 4 anos.
Caralho, 4 anos já.
Mas eu acho que é um bom tempo pra você conhecer a pessoa. É bom, que 4 anos é bom.
Exatamente. E tem pessoas como eu.
Olha aí.
Tá só na putaria.
Bagaceira.
2020.
Que após milhares de anos, eu diria séculos, está solteira.
Só na putaria, caiu na gandaia, como falava.
Mas me respeita.
Entendo. Então temos todos esses representantes do mundo dos relacionamentos.
Isso.
Vários, é. Vários patamares diferentes.
No caso, Jurandir em relacionamento com sua mão agora. Sacanagem.
E vamos aproveitar aqui um momento mini jukebox. Por favor, uma pessoa escolha uma música do amor pra tocar rapidinho.
Easy Nobre.
Easy Nobre, aí, por favor.
A minha música, isso. Olha só, a minha música é o seguinte, nas épocas de colégio, né, tinha aquele esquema de aprender a tocar violão, guitarra.
Não, você,
com a intenção única.
Você, como um bom cristão, é polegar pra frente, cotovelo pra trás, perna dobrada.
Olha aí, olha só, tinha a época, isso na época eu já tava mais adolescente, um pouco mais velho, e os preceitos religiosos já estavam se diluindo nessa vida desregrada pecaminosa. Então tinha aquele ímpeto, né? Tinha o interesse de aprender a tocar música pra pegar as menininhas, as amiguinhas do colégio, da rodinha de violão na praia, né?
Sim. Violão é altamente erótico para o mundo.
É muito erótico. Inclusive as mulheres que são violão.
Ele é fálico, inclusive. Tem todo um estudo.
Caralho, sobre violão é fálico.
Existe todo, cara, existe um estudo muito interessante sobre. Tô nem dizendo sobre a linha.
Mas, Afonso, o violão tem o formato idealístico do corpo de uma mulher. Então você tá me dizendo que você olha pra mulher e você vê uma piroca.
Não.
Não, mas você tem que ver. O corpo é da mulher, mas só que. E o braço?
Você tá falando que o braço da mulher é uma piroca?
Caralho, deixa eu me falar o amor dele aí.
É uma mistura, porque é, de certa forma é o
mistura?
Homem dedilhar o violão.
É uma tegata.
Ele está dedilhando ali. Ei. A mulher mostra que ele tem habilidades manuais. E fora que, por exemplo, a guitarra, ela é altamente fálica. É um homem no palco exibindo seu membro que ele sobe e desce, pra cima e pra baixo, assim, nas cordas. É muito interessante, cara. Estudo desse ícone.
Eu pensei que você falou esse negócio de mistura, melhor dos dois mundos, sei lá o quê. Eu pensei que você estava se referindo às tegatas. Vocês lembram dessa história?
Não.
Você manja o que é isso, Afonso? É o termo carinhoso, digamos assim, que os caras que curtem as paradas se referem a mulheres com pirocas.
Caramba!
Não sabia disso. Mas enfim, a música tinha um repertório de músicas nessa época que eram as mais eficientes, né, na conquista amorosa das amiguinhas. Tinha Wonderwall, do Oasis, né, que não é nem uma música
romântica. Oasis é uma boate de velho aqui em Fortaleza.
Vou falar em português, Oasis.
É, tá certo.
Wonderwall, do Oasis. E aí, só que essa música nem romântica era, mas as meninas se derretiam. Agora, uma música que realmente é... Você tá tocando essa música no violão...
Se falar Hotel California, leva porrada, hein?
Não é Hotel California, porra. Todas as mulheres, num raio de 50 metros, elas fazem a umidade relativa do ar subir uns 30%.
Ai, meu Deus, tô nervoso agora.
Tá nervoso? Sabe qual é? Qual é a Wicked Game, do... Como é o nome do desgraçado? Chris Isaac, eu
Caralho!
Acho.
Caralho! Muito bom. Bota a moedinha, vou colocar a moedinha.
A moedinha do jukebox.
Subir a música.
Lucas, você tocava, se você tivesse a maestria digital, né? Digital.
Não, o cara fica. Oh,
exatamente.
Modern.
Nossa. E o clipe é altamente sexual também, você já viu, né? É uma mina de biquíni na praia, tirando a calça, as
paradas. Aí sim.
E sim, olha aí. Essa aí essa é das minhas. Então, essa música, se você soubesse tocar essa música, meu amigo, eram as bucetinhas das amiguinhas eram
free for all. Isso! Diz que isso, só que era um frenesi, rapaz.
Que isso,
eu sou agressivo, eu sou agressivo.
Necessário.
Então, nós temos aqui, são quatro pessoas em estágios diferentes e semelhantes, porque nós já passamos por começos e términos, correto?
Isso, exatamente.
Sim. Somos experientes nesse assunto.
Oh.
Eu queria saber quais são os melhores momentos de uma relação que vocês acham.
Ah, boquete de manhã.
Grato. Puta
que pariu. Caraca, eu estou de pé aplaudindo isso, não.
Tipo, que você não tava esperando. Você acordou de repente com uma sensação estranha.
Surprise, motherfucker!
É, exatamente. Exatamente. Eu vou começar logo pelo melhor, né?
Caralho, até suei aqui, cara. Ô, louco.
Edita aí, Jordi.
Não, edita nada.
É isso que você acha que o relacionamento é, né? E se resume a isso.
Não, não. Ele falou quais são os melhores momentos, né? Então, você vai dizer que não é? Você vai dizer que não é?
Não, é legal. Eu concordo com você que é bacana.
Olha aí. Então, concordamos.
Mas, vamos lá. Coisas mais românticas. Vamos para as meninas que estão ouvindo, gente.
Isso, por favor.
Uma coisa romântica assim, ó. Esse link aí, ó.
O fato...
Gente, para não, com isso,
Izzy. Para isso. Tá tirando a imersão, mano.
Izzy, olha, tá mandando... olha a imagem que o Izzy manda, cara.
A jogabilidade, Izzy, mano.
Volta. Cadê o amor,
Izzy? Essa foto que você mandou, Izzy, é a prova da existência de Deus. Infelizmente, a gente não pode botar no post, mas...
A gente não pode colocar?
Não pode, não. Não
pode?
Não pode. Pode não, Jandir. Não pode.
Vamos
lá. 04.
Vamos lá. PH Santos, por favor, represente aí o relacionamento, o que é bom no relacionamento, seja menos gráfico do que o Izzy.
Entendi. Ai, meu Deus, eu não tava esperando, não.
Eu consegue, né, Moisés?
Ah, mas tem que ser romântico, então, né?
Agora. Não, mas o que é que tu se sente bem em ter uma
cara, relação? Cara, sabe qual é a melhor coisa no negócio de relacionamento, de verdade? Você tá no shopping lotado, aquela zoada, enorme, não tem mesa pra sentar, você não sabe o que é que vai comer, você não... Tá uma agonia no meio do centro da cidade aqui de Fortaleza.
Era shopping?
É, mas qualquer canto, mas no meio da comédia toda.
Tá bagunça.
A situação tá tão ruim que você se teleportou de um pro outro.
Exatamente, é um portal. Quando tá tão ruim, vai pro portal, vira centro da cidade.
Não se perca pegar, vai.
Aí ela vem e pega na sua mão.
Oxi, eu tava pensando em outra coisa. Né?
Entra Zack Snyder, cara, na hora.
Câmera lenta, entendi.
E tudo passa a dar certo porque você não está só, Jurandir.
Eu, no momento eu estou.
Não, eu tô falando, Jorge, é o teatro. Provável.
Verdade, não estou só.
E aí você não tá só, aí você vê, não, eu posso não sentar em algum
só, na verdade.
Eu posso escolher um canto porque eu tenho ajuda do meu lado. Eu tenho uma pessoa.
Muito bom. Entendeu? Excelente.
Eu estou no modo Zack Snyder. Namorar, na verdade, relacionamento é um modo Zack Snyder.
O mundo fica em câmera lenta quando você
fica
namora,
tudo,
né?
Você fica com os sentidos mais aguçados, fica mais perto. Tudo. Eu não sei se vocês percebem isso. Acho que o Izzy tá... Passou por isso, assim. É,
isso tá nas puberdade ainda.
Não, o Izzy já casou, mas...
Não, mas o que eu vou falar, o Izzy já passou, que é uma parada que eu tenho muito com relacionamento. Não só com relacionamento, mas com decisões, digamos assim. É, antes eu só namorava liga, né? Quando noivamos, cara, tudo passou a dar certo de uma forma estratégica, assim, sabe?
Muito bom, hein?
Pagar um casamento é caro, é complicado, tudo, mas tudo dava certo, cara. Parecia coisa do nada, dinheiro do nada, parente do nada, parece tudo do nada, assim. Mesma coisa acontece quando você vai ter um filho, quando eu observo meus amigos. Meus amigos estão tudo tendo filho agora, né? Então os caras vêm na merda e tal, pá, tudo começa a dar certo, só... Sabe? Então, o universo meio que conspira a seu favor. Tem o lado ruim, mas o universo é bom.
Entendo. Metafísica, com PH Santos.
Entendi. Na verdade, tem até um filme que é muito bom, que é o Jerry Maguire. O Tom Cruise. Não viu?
Nunca vi.
É legal, bem legal.
Porra, o Tom Cruise, ele fala pra Renée Zellweger uma frase muito bonita, né? Porque não faz sentido qualquer conquista que você tenha se você não está ao lado da pessoa que você ama pra compartilhar aquilo, né? Porque eu acho que, assim, quando você tá num relacionamento, você ama aquela pessoa que tá do seu lado, a primeira pessoa que você quer contar quando você tem um êxito em alguma coisa é ela.
Imagina aí, Afonso, imagina aí, você terminou de escrever seu livro, botou o ponto final, e alegria, olhou pro lado, não tem ninguém.
Pois é, mas isso vem então de outra necessidade básica do ser humano, que é de não se sentir inseguro, né? Nós somos seres inseguros por natureza, ao contrário de outros animais.
Sim.
Então, dividir a vida nos torna mais calmos, mais seguros, né? Uhum. Todo erro que você comete tem alguém pra te amparar. E no começo você tem a sua mãe, muito mais do que o seu pai, nesse caso, emotivo, e depois
amparar,
que a sua mãe...
Amparar e às vezes maximizar o erro pra também... Que é interessante também, né? Que é importante.
Maximizar.
Pra que também, é, pra... Às vezes a gente erra e não, se a gente tá sozinho, não. É só um errinho, ninguém viu. Mas
eu acho
não
que
é,
o básico, né? O básico é o clichê, mas o clichê é clichê por uma razão. Dividir a vida. Você dividir a vida com uma pessoa realmente é humano.
Eu posso falar pelo alto do grau da minha experiência, né? Tenho 30 anos, não sou mais um jovem mancebo e já passei por muitos relacionamentos. É interessante que a gente percebe com o passar do tempo, porque tem muita gente que tá ouvindo esse programa que tá solteira, né? Tem gente que odeia Dia dos Namorados. Uhum. Porque todo mundo fica, ah, eu vou colocar frasinha de amor, vou colocar uma música pros apaixonados, colocar isso e aquilo. Tem gente que tá solteira há algum tempo e fala assim, putz, que saco isso, né? Eu não aguento essa babação de ovo. É, em relação ao
namoro. Isso é chato, né, cara? Isso é chato pra caralho. Porque as duas coisas são chatas. Tem aquele casal que recém começou a namorar.
Tá no grude.
E tá no grude asqueroso. E agora, na era das redes sociais, é ainda mais chato, porque você... Geralmente você tinha que... Antigamente você tinha que suportar isso quando você sai com um casal. Hoje você tá na sua casa, fazendo sei lá o que, vai checar a internet, aí você tem que aguentar esse grude, gente botando fotinha junto. Entendi.
Quando a pessoa fica martelando para a rede social de que ele está num relacionamento, olha gente, eu estou num relacionamento, gente,
estou
é tudo
amando.
Ótimo.
Estou
tá tudo...
amando.
Estou amando. Ele na verdade, ele tá se assegurando de que aquilo ali tá muito bom.
Isso. Também concordo.
Ou então que fica se declarando demais, né, assim, ah, eu tô há um mês contigo e não...
O cara que se entrega muito rápido, o cara que se entrega muito rápido.
Mas aí se entregar também é muito relativo, né, tem gente que é assim mesmo, cara.
Todo mundo tem seu tempo, isso, todo mundo tem seu tempo.
A experiência fala, macho, isso. Você não pode falar, porque hoje você tá seguro no relacionamento, você fala, não, eu jamais me entregaria desse jeito. Talvez, né, sabe-se lá o dia de amanhã. Né? Ninguém sabe.
É muita personalidade da pessoa também, né?
Mas o principal que eu digo é que, assim, por mais que essas pessoas que estejam solteiras falem assim, ah, eu não preciso de ninguém pra ser feliz, tá certo, você pode até pensar dessa forma. Mas não tem nada melhor do que ter alguém do teu lado. Isso é impressionante. Eu acho, pelo menos.
É porque eu nunca fui. Vamos voltar às raízes, né? Só assim a gente entende a complexidade da planta que somos.
Sim.
Vou perguntar para todos, né? Começando então no meu exemplo. Eu, quando era muito jovem, eu era uma criança muito esquisita.
Esquisita como?
Era uma criança muito observadora e que não... Eu não entendia a maioria dos comportamentos sociais.
Explica, dê um exemplo aí pra gente.
Eu não sei se mudou muito, não, hein?
Por exemplo. Pois é, eu ainda sou assim, né? Muita gente é assim. Eu, no caso, era uma criança muito tímida e eu acabava observando muito. Então, por exemplo, no colégio, festinhas americanas, né?
Ah, pode crer.
Você ia lá e aí começava a coisa de você ficar com as meninas e toda aquela
dança. Escorado na parede.
Pois é. Aquela encoxadinha.
Isso. E eu não entendia, cara.
Como assim?
O conceito de ficar como algo... Assim, eu gostava de meninas, não sabia como abordá-las, mas eu...
Peraí. Gostava?
É porque ele tava fazendo o corte do Renato Russo, eu gostava de meninas e meninas.
Ah, gostava, como você acabou de gostar.
Isso.
Ah, gostou no tempo.
Tá no tempo, não passa.
No tempo, né? Eu gostava.
Não desvirtue não, Izzy.
O Izzy armaria, Izzy.
Adora.
Armaria, né?
Izzy de novo. O Izzy é um quebra-molas do discurso. Você tá tentando engatar ali...
É o governo.
Quando eu não tô cortando os outros, eu tô jogando um quebra-molas.
Vai lá, Afonso. Você gostava lá das meninas?
Você gostava de uma garota, porém, Afonso, você não tinha coragem, é isso?
Meninas, mas não é questão só de coragem. Eu não curtia a coisa de você ficar. Quer dizer, eu ia conversar com ela primeiro. Eu teria que jogar um papo muito do papinho de elevador, isso, né? E aí, como é que você tá? Sendo que duas pessoas claramente querem aquilo ali, mas você tem que dar uma enrolada, porque se você for direto, a menina vai te rejeitar. Ai, que nojento! E aí aquela coisa, você vai enfiar a língua na garganta da garota, e aí no dia seguinte, quando você encontrá-la no colégio, você tem que fingir que nada aconteceu. E eu achava isso extremamente esquisito, sabe?
É tipo uma demonstração de sentimento descartável, né?
É. E eu sempre fui uma criança que já... Eu criava uma paixãozinha, digamos, né? Nunca fui tipo, ah, meu Deus, apaixonado. Mas eu gostava de uma menina, eu falava assim, pô, eu gostaria de andar mais com ela, de ter alguma coisa com ela. E não sair beijando um monte de boca. Mas esse era eu, tá? Sou eu, inclusive. Ainda sou assim.
Eu também sou desse jeito. High five, Afonso.
High five virtual. Então vamos jogar agora para PH Santos. PH, o pequeno PH Santos.
Cara, Afonso, eu demorei muito a namorar, mas quando namorei dos 15 aos 28, eu nunca fiquei solteiro.
Verdade.
Fodão, então, fodão.
Não, fodão não, mas é por conta desse seu pensamento aí.
Também era
de
assim.
De não gostar de ficar com uma pessoa só por ficar.
Não, é
isso
não.
Isso geralmente
não.
É papo de mulher, né?
Chama de mulher.
Cara, mas é, não, mas sim. Mas eu vou dizer por quê.
Mas tradicionalmente, esse
não sei as mulheres de hoje, hein?
É, tem isso também.
Eu acho que hoje tá se invertendo, sabia?
É.
Olhando pro nosso nicho, né? Pessoas esquisitas. Que...
Caralho, pessoas esquisitas.
Que é, que só não, hoje mano. Tá legal porque a galera tá ganhando dinheiro, mas a gente continua esquisito.
Eu sou o Júnior do Suf.
O Jurandir é um caso à parte, depois a gente chega aí. Eu nunca entendi também o lance do ficar, sempre foi muito bizarro, assim. Você a gente é da geração que nasceu ficar, né, se eu não me engano.
Verdade.
Porque antes eu não sei se tinha esse negócio não, sabe?
Tinha não.
Então eu passava do mãozinha pra namorando já. Só que quando eu começava, né, antes dos 15 anos, como eu falei, pra começar a namorar, acho que a partir dos 15 anos, por aí, eu pegou na mãozinha aqui. Aí eu perguntava, vai querer negócio de coisa? Não, vai não? Então tchau.
Negócio de coisa. A mulher ficava confusa e não sabia o que você queria, pô. É por isso que não dava certo.
Eu tô no Ceará, macho. Eu não tô no Canadá, não, mano.
Negócio de
falar
coisa.
Falar o dialeto popular, mano.
Gostei, é querer coisar as coisas?
É. Vamos coisar ou vamos ficar de coisa mesmo? Aí... aí mas não queria aí, não. Deixa pra lá. E eu só terminava o namoro quando tinha outra vista, sabe? Eu passei um bom tempo nesse lance aí. Eu
até confundi alguns nomes, inclusive, na época do PH aí.
Ei, mas fala isso não. O Júlio aqui trocava os nomes
tudo. É verdade, trocava tudo.
E você, Izzy Nobre?
Eu.
Pequeno Izzy, Izinho.
Agora vai.
Como você era? Você era um pegadorzinho?
Era nada, mas o Izzy tá doido.
Rapaz.
Era um nerd.
Eu tenho nerd. Um relato do Izzy. Eu posso publicar, será? Mas eu será não sei que
o
pode?
Que é, não sei o que é, tenho medo.
Eu acho que essa coisa também de ficar, ou da pessoa ter o perfil de ficar e namorar, tá? Ela vem muito da personalidade, no sentido de que, por exemplo...
O cara é muito macho, ele curte.
Não, eu acho o seguinte. Você vê, por exemplo, pessoas que têm o perfil de projetos, né? Todos nós aqui temos o perfil de pessoas que têm projetos, gostam de planejamento.
Exatamente.
Certo? Não, nós não somos pessoas que vivemos... um dia de cada vez.
Você não pode dar um passo sem saber qual é o próximo.
Olha, exato. Afonso, atualmente eu tô um pouco diferente, hein, mas...
Não, o Jurandir é um caso à parte, a gente chega já.
Já é isso, mas como assim, mano?
Acho que tu é o dono do podcast, Jurandir. Fica na tua aí. É o dono da bola, quer falar todo tempo?
Vai.
Então, a pessoa que é muito impulsiva, que não consegue enxergar muito o futuro e tal, ela tem a tendência, de novo, não é que isso seja a regra geral, mas é uma tendência, meus amigos. Entendeu? De sair por aí procurando e o que acertar, acertou. O famoso atirar para todos os lados.
Não, eu não sou assim também, não. Entendi, mas entendi que são pessoas extremamente diferentes.
Exatamente.
Eu concordava mais com isso quando eu era mais novo, cara. Porque eu lembro que tinha as micaretas, né? Carnaval.
Eita, Fortalzinho.
Exato, Fortal. E os meus amigos de colégio, o pessoal do colégio, os forrozeiros, né? O pessoal que só curtia sair, curtia balada, essas coisas. Viver na gandaia, no mundo, como dizia minha mãe. A única motivação deles de ir no Fortal era aquele passe livre pra chegar numa mulher que você não conhece, você não trocou nenhuma palavra com ela, e beijar e sair andando, entendeu?
Mas eles são pessoas de projetos, por exemplo, hoje em dia?
Não faço a menor ideia porque eu não mantive contato com esses
caras.
Eles
eram jovens.
Mas eles se empolgavam imensamente da ideia de dar um beijo na mulher, e depois vira pra outra, dar um beijo na outra, tal, tal. E na época já eu pensava, mas eu acho isso muito sem futuro, porque quem se empolga com um beijo é uma criança infanto-juvenil, né? Se você não vai comer,
exatamente.
Pra mim...
É, eu também tinha um pouco disso. Quando eu já tava adolescente, eu também ficava tipo, cara, não, porque eu vou hoje beijar não. 30 mulheres. Eu falava, cara, eu preferia comer uma.
É, comer uma seria melhor. Só que hoje eu vejo assim, você beijando essas minas, isso é o portal de entrada pra, de repente, desenrolar pra depois rolar alguma coisa mais.
Não desenrolava, não.
Será que era só beijinho, mano? Picareta é beijinho. Né? Carnaval
já foi,
que é putaria.
Vocês já foram pra um carnaval
eu
fora de época?
Eu fui em 7 fortais seguidos, isso.
E aí, e como foi? A experiência de pegar a mulher na doida?
Loucura total. Loucura
explica,
total.
Explica aí.
Mas tu foi na pipoca, né?
Peraí. Explica aí o Fortal, Jandy, pra quem não conhece.
O Fortal é tipo
o Lucas assim, Radaelli. Sacanagem,
Lucas,
hein?
Lucas, você que nunca viu.
Pronto, agora tudo que foi explicar vai ter que aprender a explicar pro Lucas.
Gente, a gente tá brincando com o Lucas, que é só porque ele é nossa amiga, a gente tem essa liberdade pra fazer isso.
O Lucas é um brother nosso de internet, Lucas Radaeli, arroba yes. Lucas Radaeli no Twitter.
Lucas Radaeli é a pessoa com o cabelo mais bonito que eu já vi na minha vida, é mais bonito que o cabelo da minha noiva.
Yes. Olha só. O foda é que ele nunca vai poder ver o quão bonito é o cabelo.
O Lucas, é explicar, caralho. O Lucas é um deficiente visual, que ele é bastante ativo no Twitter.
Não. Ele gosta que as pessoas falem cego. Ele é cego.
Certo, tá bom. Ele é cego, tá? É o demolidor do Twitter. E ele explica pro pessoal como é que é o estilo de vida, como é que ele usa o celular dele, por exemplo, como é que ele acessa a internet e tal. É muito interessante. E a gente tá explicando aqui, fazendo esse parêntese vocal, vamos falar assim, parêntese auditivo, pra explicar pro Lucas conceitos que ele não viu, né?
Eu amo o Lucas. Eu amo o Lucas.
Todos amamos.
Aí.
Olha só, o Fortal, como uma micareta, né? Como carnaval fora de época, é assim, é um trio elétrico que fica a banda em cima desse trio. E esse trio, ele vai andando, como se fosse um caminhão gigante, ele vai andando. E as pessoas vão ao redor desse trio e atrás, andando junto com o trio elétrico. É assim que funciona. Então, o percurso tem, sei lá, 10 km, são 10 km andando, curtindo lá, dançando. E todo mundo andando pra cima, pra lá, pegando na bunda de todo mundo, um beijinho ali e tal. É isso aí.
Pegando na bunda de todo mundo.
Então existe aqui em Fortaleza, por exemplo, o Fortal, que acontece sempre nas férias de julho.
Uhum.
Que vem todas as bandas, aquelas bandas Chiclete com Banana.
E é na mesma época do Forcaus.
Bandas eternas nessas bandas, cara.
Forcaus é só de heavy metal.
Exatamente, tem o Fortal e Forcaus. É.
Quando eu era moleque, já eram as mesmas bandas. Tipo, passaram-se 20 anos e os caras estão aí na atividade ainda, bota fé.
Eu fui por muitos anos seguidos, inclusive foi a primeira vez que eu bebi bebida alcoólica, a primeira vez que eu fumei um cigarro foi no Fortal.
Drogas.
Não, isso não, mas...
E rolava pra caralho, né? Tinha mesmo o pessoalzinho que curtia esse negócio de dar beijinho na boca, era o pessoal com lança-perfume. Ainda existe isso, lança-perfume?
Acho que existe.
Cara, isso é uma droga tão... idiota.
É muito
não, é de criança isso, cara. Vai se drogar, sei lá, não faz negócio direito. Lança-perfume é uma parada tão juvenil, que sei não.
Então assim, eu me diverti muito nessa época. Passou.
Com lança-perfume?
Não, com... Nos carnavais só de época, né? Me diverti muito. Muito beijinho na boca e tudo mais.
Mas tem gente que conta história de nego que se come lá no meio mesmo da parada.
Não, se come não dá não, mas é impossível. Mas tá andando
isso.
Tem sim. Tá andando, macho.
Tem sim.
O cara para rapidinho ali na pipoca, Jandir. Para rapidinho na esquina.
É só usar as três pernas ao mesmo tempo.
Tá certo. Afonso, qual é a sua musiquinha, Afonso?
A minha música, ela vem do meu cantor favorito de heavy metal.
É o Dio.
Não. O nome dele é Jorn Lande.
Como?
Jorn Lande. Eu nem sei se é o nome, a maneira correta de pronunciar o nome dele.
Jorn, esse não era o carinha que nos X-Men tinha um estrela na cabeça, mas ele não era o Magneto? Ops, spoiler.
Pois é, mas aqui se escreve com J e
com J.
Isso, ele tem um trema no O, mas você pode escrever Jorn Lande, você vai encontrar vários vídeos dele, várias músicas dele. Ele é um artista sensacional, um artista vocal sensacional. O alcance vocal dele é muito foda, eu acho que a voz dele é muito legal. E ele é um cara que pula de projetos musicais constantemente, ele cansa daquele projeto, ele achou que ele já fez tudo que podia e muda e tal. Tem a música dele, quando ele estava no projeto chamado Ark, chamada Missing You, muito bacana, do cara sofrendo, né? Eu não diria nem tanto sofrendo, mas ponderando sobre a mulher que ele, entre aspas, perdeu.
Entendi.
Então é uma música muito poderosa, com um vocal muito melancólico, que só o Jorn Lander sabe fazer dessa maneira.
Medinha.
Medinha aí, sobe a música. Sobe a música.
Stand a heartbroken man. I I was a bad seed in your future plan. When it rains, it pours. That's when you hide and close the door. I'll never be the one you wanted. I sent you a letter. I thought it'd be better than calling you. Oh, I'm missing you. I'm the man you never knew.
Mas como é que o Izzy era, não, mas pequeno aí?
Ele falou, mano, o Izzy andava no Fortal.
Cara, não, eu não ia, porque eu era crente, minha família era evangélica e tal, então as namoradinhas, a maioria das namoradinhas ou era na escola e não rolava muita coisa, porque era muito pequeno
mas
e tal.
Mas como um bom cristão, você tinha lá os acampamentos, os...
Sim, e... mas nesses acampamentos...
Os
retiros, de fato
a escola dominical.
E é um fato, é um fato conhecido... que as crentes são as mais safadas.
Tem um certo... Existe
olha de o dedinho falando.
Existe olha de fato este elemento, esse elemento, porque como a gente sabe, tudo que é muito tabu, tudo que é muito proibido, que é muito reprimido, né, a pessoa acaba criando gosto para aquilo, pelo senso de rebeldia, de querer agir contra as regras e pelo senso de querer explorar aquilo que está sendo negado a ela. Para você ter uma noção, eu tive uma namorada do tempo de igreja. O pai dela, cara, pra você ter uma noção, ele não deixava a menina nem sair. Tipo, eu tinha já meus 15 anos por aí, 15, 16 anos, e namorei a menina, assim, uns 4 anos, namorei de igreja, tá? A gente se via só na igreja e tal, eu ia na casa dela de vez em quando, só quando os pais estavam em casa, aquela coisa. O pai dela nunca deixou a menina ir no cinema comigo, porque ele achava, porque se ela for pro cinema, ela vai querer, de repente a gente vai do cinema pro motel e eu vou engravidar a filha dele, entendeu? Tem uma assim, certa...
É justo.
Em vez de dar educação, ele
proibia. Isso, ele proibia, pois é.
Você proibia a pessoa de sentir atração sexual, é a mesma coisa que você proibir a pessoa de comer, mano, de respirar. É uma ignorância de níveis absurdos.
Ó, já... Proibiu o fogo, isso aqui é quente. Jura, isso aqui é em off, viu?
Tá.
Mas isso aí, as pessoas na minha infância e na igreja...
A verdade é que o Izzy trouxe uma história que não pode ser contada ao vivo.
Basicamente isso. Mas é um exemplo de situações em que quando a pessoa é muito reprimida, ela vai agir de acordo com aquilo que ela não pode obter. Você der uma... Quando ela tiver uma brecha que for pra experimentar aquilo, por ela, aquilo ter sido muito negado a ela, ela vai tentar.
Tu não gosta de violão, mas porra é essa, mano?
Violão? Violão e seus subgêneros. Renato Russo, Capital Inicial e todos devem morrer. Eu explico. O violão, como diz aí o artigo que o Afonso leu aí, negócio fálico, que o homem enferga e demonstra todo enferga. O seu plano.
Enferga! Afonso, conjugue o verbo enfergar.
Enfergar. Eu enfergo, tu enfergas. Enfergaremos juntos aquela menina.
Eu tô suando.
Mas enfim, o cara fica enfergando na frente do monte de gente. demonstrando
enfergar, todo... mas enfergar não.
É. Não é envergar, é enfergar, de esfregar.
Enfergar é esfregar, Fons.
Exatamente.
É do cearense, pode ver.
Então pronto, fica enfergando lá na frente todo mundo, demonstrando seu plano, que com certeza ele vai conquistar o final do show. E aí, a pessoa que não tem uma banda, cria a roda de violão. A merda da roda de violão. Onde só se tocava músicas pela metade, porque ninguém terminava a música.
Era sempre na 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 na.
E era e toda música, quando chegava exatamente na sua metade, todo mundo começava a gritar. E aquela.
Ritual, toca aquela, né?
Aí ele trocava. A roda de violão que começa com Kamezuá pra afinar o violão.
Pode que é. Caralho, roda de violão é a mesma em todo lugar.
É igual. O ser humano é igual.
Puta que pariu.
Ela fazia com que todas as mulheres fossem pra lá escutar aquele cara que tinha muitos aspectos babacas, diga-se de passagem.
Eu tô detectando aqui um certo despeito na voz do PH Santos.
Namoradinhas do PH foram roubadas pelo cara do violão.
Eu tô achando também.
Pronto, a interpretação foi feita, obrigado aí. Ah, o corno nunca pode falar que é corno. Ele tem que deixar os outros falarem, regra número um. A roda de violão, por muito tempo, fez eu pensar que eu não tinha futuro. Fez eu até parar pra pensar e olhar assim pra mim e dizer, será que eu tô certo? Todas as mulheres estão lá, as mais bonitas, as mais legais, a que eu quero. E a roda de violão, você pode identificar, vai a um colégio hoje. Ela hoje não é só mais uma roda de violão.
Okay.
Ela é uma roda de violão acompanhada com uma bateria feita no iPad.
Tá nesse nível agora?
Tá nesse nível, amigo.
Caraca, eu não sabia que tava assim, não.
Agora é roda de violão e o cara tocando bateria no iPad.
Pera, deixa eu comprar piano. Aqui esse aplicativo de bateria aqui, peraí.
Piano no iPad,
e o triângulo.
Então, meu amigo, se a roda de violão era ruim naquela época, imagina hoje com a tecnologia, viu?
E o cowbell?
Verdade. Deixa eu perguntar pros senhores. Qual o momento que você percebe que você está apaixonado?
Boquete de manhã.
Ah, não, isso, peraí, mano.
Tô brincando,
não, porra. Chegou a esse ponto ainda.
Tudo orbita ao redor.
Tô brincando. Não, o momento que você achou... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar quando eu era moleque, foi a primeira vez que eu entendi, ah, então esse é o tal amor que eu ouço falar.
Existe.
Olha só, vou contar agora, falando sério agora. O momento quando eu até escrevi um texto sobre isso e nunca escrevi. O momento quando eu percebi que finalmente entendia mais ou menos o que é essa tal de sentimento de você amar alguém, eu tava, olha você, PH Santos, num retiro de igreja.
Olha,
né?
Aí, hein?
E aí rolava brincadeira.
Tchutchuê, é uma dança bem legal.
Rolava uma brincadeira, vocês que já foram pra qualquer tipo de acampamento, retiro, alguma coisa do tipo, rola sempre a brincadeira de, à noite...
Ilha do Tesouro.
Passar pasta de dente na cara dos outros.
Claro, sim.
Né? E aí tava lá, a gente acordou, o pessoal planejou isso, e a gente tava indo ao redor lá do sítio, né, passando pasta de dente no pessoal que tava dormindo nas redes, nos colchonetes e tal. Quando a gente chegou pra ir entrar num quarto lá, uma das meninas se desesperou, ela falou, não vai. E quando a pessoa tá desesperada, mas tá tentando ainda manter o silêncio, é uma cena engraçada. Porque é difícil você veicular a ideia de para, não faz isso.
Sim, para, não faz barulho. Sim,
pois é, ela fez uma como é que se diz? Uma mímica lá, tentando impedir o pessoal de entrar lá, tentando parar o pessoal. Ah. O pessoal não entendeu o que acontecia. O namorado dela tava dormindo lá. O namorado dela tinha um problema sério de acne. Quase que eu falo acne. E aparentemente, pessoas com problemas de acne, o mentol da pasta de dente irrita muito.
Muito. E gente, erradamente, nos anos 90, passava pasta de dente na espinha, né, mano?
Pois é. Aí, ela tentando pedir o pessoal, não vai. O pessoal, o que foi? Não, porque o fulaninho, esqueci o nome do cara, ele tem problema de acne, gente. E ele tá com... E se você passar isso na cara dele, vai irritar pra caramba, fica muito vermelho, fica parecendo alérgico, não faz isso. E eu fico pensando, caralho, o cara tá dormindo, está completamente à mercê da sorte, né? À mercê da filha da putícia alheia. E essa mulher agiu e ela impediu que os caras sacaneassem o cara. Ela protegeu o cara.
Excelente.
Já pensou? E aí
excelente
eu pensei,
exemplo,
caralho...
isso. Excelente exemplo.
Pois é, eu pensei, cara, ele ama... Essa mulher ama o cara, porque ela tá vendo a desgraça se aproximando.
Vamos.
Batendo na porta do cara e ela se jogou na frente da bala, digamos assim, né? Ela, de repente, o pessoal ia achar que ela ia escrotar. Ah, a gente, gostei, quer brincar aqui, você tá jogando, como é que é, jogando um balde de água fria na brincadeira e tal. Ela não quis saber, ela se meteu no meio da brincadeira da galera.
Mas,
pra proteger o namorado dela.
Você só evolui isso um pouco quando é amor, né? De de parceiros, digamos, amantes, digo, vamos botar assim. É porque amante pode parecer que é só sexual, né? Mas amante tá para a vida, companheiro de vida. Porque, por exemplo, se alguém, vamos dizer que o Jurandir tivesse problema de acne, eu tivesse lá acordado, alguém chegasse e falasse, pô, vou passar pasta de dente. Eu também teria defendido. Eu falo, não, meu irmão, faz isso não, porque o cara vai passar mal, não sei o quê. E o Jurandir, apesar de eu amá-lo, love, né?
Buddy love.
É, ele não é minha esposa, nem o meu parceiro amoroso. Eu acho que o amor, amor mesmo, é quando a pessoa se coloca em segundo lugar em termos de até integridade física, sabe?
Então, hoje eu sei que isso não é amor, mas foi a primeira vez que eu notei um namorado. Eu era moleque.
É o princípio.
É lógico que é amor, é lógico.
Amor.
Easy. O princípio de você proteger alguém porque você gosta daquela pessoa, entendeu?
Isso. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quando é que você percebe que você está apaixonado por alguém.
Eu mesmo.
Sim, você é pessoa física e Zinobre.
Pensei que você estava falando de uma forma mais abstrata, né, e tal.
Também.
Eu mesmo, quando eu estava namorando minha mulher, eu acho que foi quando eu percebi que eu passava muito do meu tempo livre pensando nela, assim, ideia fixa, tá entendendo?
Ah, claro.
De planejar fazer tudo com ela, qualquer coisa que aconteceu, eu pensava, ah, eu quero mostrar isso pra ela, assim, ela vai achar legal. Uhum. Ah, queria fazer isso aqui com ela, queria levar ela não sei aonde. Quando eu percebi que quase todos os meus pensamentos orbitavam ao redor dela, foi que eu percebi isso aí.
Que estava apaixonado.
Estava amando.
Que bonito.
Olha aí.
Vocês também são dessa forma aí? Afonsinho e PH?
O amor, você pode amar várias mulheres, né, no caso. Claro.
Não ao mesmo tempo, né?
É, e fala, cuidado da enfermeira, hein?
É, claro. Não, tem gente que diz que, ó, eu conheço...
Não, tem gente que...
Um amigo que
diz que... Não, você pode amar várias mulheres ao mesmo tempo, sua mulher é uma mulher, gente, que é isso.
O nome disso é o nome disso é poliamoria, amar de forma romântica.
Amar de forma romântica.
Amar com um negócio de coisa.
É possível o cara amar duas mulheres ao mesmo tempo?
Eu acho que é, cara.
No mesmo grau de paixão?
No mesmo, acho que não. Acho que é impossível, né? Até porque o sentimento é uma coisa quase impossível de quantificar de forma objetiva, né?
A gente não tá falando que é correto, tá, gente? O pessoal tá revoltado aí também já.
Não tá também condenando, a gente tá só falando sobre o fenômeno, né?
Sim. Eu acho que você percebe que você está apaixonado quando a sua postura de abnegação perante a outra pessoa, né? Então quando você vai a um almoço de família da sua namorada, que você sabe que vai ser um inferno.
Sim.
Chato demais.
Cara, esses clichês eu não consigo me identificar com, porque eu gosto muito da família da minha mulher, então quando eu vou lá eu acho muito bacana.
Mas com a tia chata, porque no Brasil é muito mais comum esses tios, tia chata, sabe, primo bizarro, tem muita gente, muita coisa assim.
Eu nem sou a favor da pessoa viver assim, eu até sou uma pessoa que vocalizo sempre que não, acho que tem que encontrar ali um meio tempo, porque se você ficar vivendo assim, a mulher te obriga, né, a ir em eventos, e o homem também obriga a mulher a ir em eventos que ele quer e vice-versa, a relação não está saudável. Mas quando você se pega não tendo problemas em abrir mão de vez em quando, sabe, do seu prazer, né, em prol da alegria daquela pessoa, quando a pessoa sorri, você se sente feliz, eu acho que é quando você realmente está apaixonado.
Concordo. Eu acho, Afonso, eu acho que é um mix do que o Easy falou. Acho que é bem o que o Easy falou. Quando você passa a pensar demais naquela pessoa, sabe?
Mas isso pode ser fixação também.
Não, mas eu não acho que seja só isso não, sabe? Quando você sente a vontade de querer compartilhar determinados momentos com aquela pessoa...
Sim.
Talvez isso seja um pouco despertar da paixão, sabe? Eu acho, pelo menos... Não é questão de fixação, de possessão, coisa que acontece muito com o brasileiro e com o cearense, então Jesus amado, né, bicho? Existe uma possessão em casais, sabe? De você não pode sair com amigos...
Isso é uma das coisas que eu mais... Cara, quando eu comento muitas vezes... Eu comento isso no Twitter, né? Por exemplo, minha mulher vai pra balada com as amigas, ou vai isso. Pro... Sei lá, faz qualquer coisa que eu não tô afim. Às vezes, por exemplo, na época eu tava estudando muito, né? Tava boladaço de estudar. Rolava muito dela aí sair, eu falava, não, vou ficar em casa, vou estudar, tem prova amanhã, alguma coisa do tipo. E aí eu comentava no Twitter, né, ai, que vida maldita, tô aqui em casa sozinho, minha mulher foi pra balada. Não porque ela tá na balada, eu tô chateado que ela foi. É o fato de, pô, eu podia estar lá me divertindo, infelizmente tenho que ficar em casa estudando. O pessoal falava, caralho, você deixou ela aí sozinha pra balada? Eu falei, deixar, velho, a mulher é um adulto, né? É um ser humano, maluco. Eu não sou o pai da mulher, eu sou o marido dela.
E outra, eu acho que, eu até conversei esses dias com o PH, e a gente concordou muito nisso, né, cara, que é muito importante que a sua namorada, ou esposa, ou o que for, tem esses momentos, assim como você tem que ter esses seus momentos de sair com seus amigos e poder escolher, ter não é porque você tá namorando que você tem que ficar realmente encausurado, não, né, bicho?
Amarrado à pessoa, né, cara? Mas é o que eu falei, você quando ama a pessoa de verdade, você quer ver ela feliz.
Claro, exatamente. É? O que um amigo meu veio falou que amar é se tornar imbatível. Você...
Imbatível? Tipo o Iron Man?
Exatamente. Você não tem medo, cara, que sua mulher vá na balada, por exemplo, e, nossa, ela se apaixonou por outro. Mas, cara, seu amor é maior do que isso.
Exatamente, concordo
com você. Eu vejo isso, eu concordo com o seu argumento, e eu também penso assim, e eu vejo também o argumento pragmático. Você não tem como impedir um chifre. Você só pode isso. Descobri-lo. Não há como. Se você tá...
É o lance da repressão, cara. É o lance da repressão que você tá falando.
Eu amo o Easy, cara. É impressionante.
Se a sua neurose for você, não posso deixar ela sair porque ela vai me chifrar, não tem como você impedir, porra. Exatamente, no máximo, você vai descobrir. Você pode seguir a mulher, você pode hackear o e-mail dela. Tudo que você faz na tentativa de ficar de olho, no máximo você vai descobrir. Você não impede. Você não impede.
É, se você então... tá achando isso com tanta força, é porque no fundo você sabe que ela não gosta de você,
esse ponto. Exatamente. Então é o seguinte...
E o que é que adianta você permanecer num relacionamento que não existe mais, né, bicho?
Isso é não, e se preocupar com uma coisa que você não tem como impedir, cara, isso. Entendeu?
No não frigir dos ovos, mas a gente tem que ser giraia, mas a gente tem que se garantir, mano.
Eita. É, exatamente. Você fica na sua... Eu sei lá, cara, eu já tive... quando eu era mais novo,
até o carro buzinou, cara. Eu posso, você tem que fazer coisas boas, cara. Quando você faz coisas boas...
Tudo cara, assim. quando eu era mais novo, eu tinha essas neuroses de querer saber quantas a menina ficou. Como é que é? Eu queria. Olha só, se liga, quando eu era mais novo, tinha essas neuroses de querer saber com quantos namorados a menina já teve, quantos caras ela ficou antes de mim.
Ai, meu Deus, essa é a maior neurose de todas, essa.
É a pior coisa que existe, maluco. Isso é uma autoflagelação mental desnecessária. Nossa, tá louco. E isso, faz, esse negócio de ficar... Cara, eu não entendo isso. Esse negócio de ficar impedindo a mulher de ter amigo, de ter uma vida social. Cara, isso é tão absurdo. Você não gosta de poder sair...
Isso é primário, macho. Isso é primário, isso.
Tá louco.
Isso é muito primário. Eu posso escolher uma música?
Escolha, meu
filho. O amor.
Deve.
Bota a moedinha.
Gente. Moedinha, vou colocar a moedinha. Para a música Your Song, do Elton John.
Ei.
Sabe o som.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind that I'll put down in words how wonderful life is while you're in the world.
Elton John, como eu amo Elton John. Aliás, as pessoas têm um preconceito absurdo com ele, né, cara?
Tem?
Porque ele é gay? Porra,
sim, exatamente, cara. O cara é um gênio da música, bicho. As pessoas desconhecem o quão talentoso ele é e quantas músicas boas ele tem, cara. É impressionante. Eu acho essa música é muito bonita. Essa música é tocada de várias formas. Por exemplo, no Moulin Rouge é tocada de uma forma. Ele toca de uma forma linda. Essa letra é muito bonita. Eu acho que música boa é isso. É música que mexe com a tua alma, não com a tua bunda.
Que Gabriel Pensador, isso aí. Nada que eu vou declarar.
Ai, meu Deus.
Olha, gente, vocês gostam de namorar dentro do cinema?
Cara, eu já tive. Eu não faço mais isso.
Defina namorar.
Eu já tive uma namorada que tocou punheta em mim na
que cinema. Isso, ô Izinobre, macho.
Esse Izinobre.
Macho, tô, isso faz parte do amor.
Macho, olha a risada canalha do Izzy. Como é que é essa risada aí, canalha? Você é canalha, mano?
O sexo é uma parte do amor, rapaz. Você tá, me
reprimindo aí. Yeah. Eu também já tive.
Mas olha a risada até... canalha,
mas vem cá, Jurandir, foi aos finalmente? Porque o meu foi.
Não foi não.
E eu fui pro banheiro, limpei a calça como pude, mas a evidência tava lá.
O rastro da bala, né?
Tava lá, tava. Não tem como esconder muito.
Afonso,
não.
O assunto aqui tá ruim. Afonso, você, o cinema é local pra isso?
Não é, porque é público, né? Você está...
É um crime, inclusive.
Não, em beijinho não, Afonso?
Não, beijinho sim, mas é porque realmente você tinha tirar a calça, expor o seu
íntimo. Não, aí não, é demais, aí é exagero.
Expor o cheiro da intimidade para as pessoas que estão assistindo o filme realmente é uma grosseria. Mas eu acho que é um momento, sim, é um momento carinhoso, né? Que você tá dividindo uma experiência. Qualquer experiência que você divida, seja ela sexual, emocional, intelectual, que seja, ela é uma demonstração de amor. E o cinema é bacana, pra você ficar abraçadinho, fazer a massagem no pé dela.
Também acho.
Pedir ali, comentar, discutir. É muito bom você sair depois do cinema.
Mãozinha dá um beijinho na mão durante o filme. Oh, coisa boa.
E discutir o que você acabou de absorver, né?
Dá risada junto, hein, Afonso?
Eu vou falar uma parada aqui, hein? João de Filho, nós já subimos a uma cabine de cinema, né?
Isso.
E vimos, e tivemos, melhor dizendo, a visão superior.
Isso,
a visão,
caraca, é verdade.
A visão do maquinista, digamos assim.
Maquinista?
Do retroprojetista, mano.
Projetista. Maquinista, tava num trem.
Não, trem agora. Maquinista. Ele tem uma visão impressionante, cara. E a gente ficou impressionado com a parada.
Cara, eu vou te falar um negócio que ele vê tudo e claramente, viu?
Cuidado aí, galera, hein? Cuidado aí.
É meio boninho, viu, gente?
E eu vou dizer que nós vimos, hein, juras?
Pessoal com a mão aqui na mão, né?
É.
Porra, procurar um emprego de projetista.
Ele tem uma visão, gente, de Big Brother, gente. Tem umas duas, três câmeras em cada sala, em todos os ângulos possíveis, e ele tá vendo tudo.
Olha aí.
Isso é assustador o negócio. Mas nada aqui, é tranquilo, né? Dar um beijinho.
Claro.
Mas não eu acho que não existe nada melhor do que você ir pro cinema e dar risada juntos, chorar juntos por causa de uma cena, sabe? Eu acho isso muito legal.
A minha opinião é a seguinte, quando eu era mais novo, o cinema era aquele escape, você podia ir pra um lugar com a namorada, que ninguém vai, que é barato.
Que era fora do mundo cotidiano, quando você não podia ir a motel, por exemplo, né?
Que era escuro, então rolava muito de
no
ver...
No escurinho tá passando, do cinema.
Tá passando assim, um filme, tipo, quando era moleque, né, mais novo, Armageddon, então... O Batman, algum filme assim, blockbuster que todo mundo vai ver.
Pra última fileira.
E aí passava. E aí na última fileira tinha um filme iraniano, artístico, aquela coisa bem escrota, preto e branco. Isso. Aí é naquele. Quem nunca fez isso, cara?
Só pra dar uns amassos.
Só pra dar uns amassos, tá ligado? Cara, tem filme que eu assisti, eu lembro até qual era o filme, maluco. Drácula 2000, você lembra desse filme?
Claro. Puta que pariu.
Eu não lembro.
Esse filme é nojento.
O primeiro Velozes Furiosos foi esse negócio da calça? Foi esse aí. Primeiro Velozes Furiosos. Ah, o que mais? Tomb Raider, fui ver essa porra desse filme duas vezes e não lembro de nada. Porque era clima adolescente de ir pro cinema, porque era uma oportunidade de ficar num... Cara, aquele... aquele filme da Final Fantasy, lembra?
Sim, o Advent Children.
Não, antes
do
quanto.
O Spirit Within.
Esse filme também, mesmo esquema. Foi pro cinema, entrou atrasado, tipo, tava metade do filme já, não tava nem aí. Foi só pra se pegar e dar aquelas apalpadas, entendeu? No escuro.
Eu tive a sorte, ou oportunidade, seja a classificação que você quiser, de ter pais muito liberais. Mas liberais no sentido de que eles... faziam o possível, eu acredito que fizeram muito bem, de nos passar muito conhecimento acerca desse assunto. Então, assim, se a gente quisesse trazer a namorada pra casa, a gente sempre teve quartos individuais, sabe? Sou eu e meus dois irmãos, né? Então, assim, se a gente quisesse levar nossas namoradas pro quarto, a gente levava. Não havia nenhum tipo de proibição, entende? Tinha realmente essa confiança. Ó, você sabe o que acontece. Isso. E você tem a sua própria consciência, né? Do que você vai fazer, se faça com essa consciência, com essa segurança e tal. Então eu não precisava, assim. Claro que foi uma oportunidade, nem todo mundo teve essa oportunidade. Então eu acabei não tendo essa experiência de levar pro cinema, fugir, né, ir pro Play. Uhum. Quantos amigos meus comeram namoradinha no Play, porque no escondido do faxineiro, né? Caralho, não tinha onde levar. É, levava pro banheiro do Play. Tinha essas coisas onde o amor acontecia, porque não podia acontecer na casa, o que eu acho muito pior, né?
Inclusive, Afonso, eu acho que a gente deveria tocar uma vietinha do Ministério da Saúde. Sobe, sobe.
O Ministério da Saúde adverte. Ame com segurança.
Se você quer fuder, use camisinha. Pode ser da cara ou da baratinha. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão. Usando camisinha, você tem proteção. Protege seu cacete e também seu bucetão.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Por que acaba, hein, Afonso? Por que essas coisas acabam?
Por que o namoro acaba, né?
É, essas coisas, a gente tá falando dessas coisas, gente.
Você vê que a voz do PH ficou até embargada, né?
Eu gritei no evento de Mixed Martial Arts.
Ah, esse esporte.
Ah, esse esporte é um esporte fabuloso. Brutal.
É um monóculo.
Aí, mas então, Afonso, por que que acaba? Por que que tem fim, meu amigo?
Olha, eu não fazendo um jabá, mas fazendo o meu querido livro O Espadachim de Carvão. Trata
quero ver como é que ele, quero ver como é que ele vai conectar, vai lá.
Ah, eu já sei. É só ler o livro.
Ele trata disso também. Fiquei muito feliz de ver principalmente as meninas se conectando com o personagem principal, com Adapa, que ele é um personagem que, apesar de muito poderoso, é muito...
Peraí, como é que pronuncia? Como é que pronuncia?
Adapak, ou Adapak. Depende.
Ah, o que é que tinha na carta, Afonso?
Pois é, então, a pessoa que quiser saber mais aí procura o Espadachim de Carvão, porque eu tentei colocar um pouco não só da minha experiência, desse aprendizado do término de um relacionamento, mas do que eu sei que as pessoas passam, né? Todos nós já passamos por essa decepção e essa confusão de entender a rejeição. Você se sente rejeitado quando o relacionamento acaba. Isso é um golpe muito poderoso no nosso ego, né? E nos marca de maneiras diferentes. Se você não souber lidar com aquilo quando você está formando seu caráter, você pode se tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa medrosa, uma pessoa depende ali como você vai arrumar. Então realmente é um assunto muito complicado.
Eu já fui jurado de morte. Terminei um relacionamento bom, um relacionamento excelente, um abraço pra você. E mas eu fui jurado de morte pela pessoa, né, que o outro lado, né, digamos assim. E depois houve uma mentira onde ela contou pro pai que eu a jurei de morte. O pai dela me jurou de morte. Eu fui duplamente jurado de morte.
Caralho, me mataram ele duas vezes.
É filme do Van Damme. Duplamente.
Eu tentei explicar e só piorava, cara.
É, mas é porque tá ligado, você vê, né? A insegurança é tanta que a pessoa precisa... O desejo dela é de exterminar a fonte de dor.
Mas, cara, não é muito bizarro, não, mano.
Eu acho.
Não, eu vou ficar com essa menina aqui, senão ela me mata. Porra, que vida tranquila.
Não, e outra, assim, como o Afonso até falou isso mesmo aí, que quando você tá nesse momento de fim de relacionamento, você começa a até falar e pensar algumas coisas que você não pensaria em tempos normais, né?
Ah, mas negócio de matar, Jurandir?
Também, mas eu
eita, penso muito... Eita, Jurandir entregou-se.
Não, eu penso muito mais no que as pessoas falam, que é muito padrão quando você vê uma pessoa terminando o relacionamento, ela fala, ai, perdi 5 anos da minha vida, sabe?
Não, besteira.
E não perdeu, né? Não perdeu, né?
Não perdeu, cara. Essa é a maior
olha, tem muita gente que tá ouvindo, com certeza, das várias pessoas que ouvem. É, uma das pessoas tá usando esse programa aqui como válvula de escape. Pode ter certeza. E seja homem ou seja mulher, um negócio que acontece na vida que eu tenho certeza é que nada que a gente faça, inclusive as coisas erradas que a gente faz ou que fazem com a gente, é perca de tempo.
É, pois é.
Veja bem, eu passei... acho que uns 4, 5 anos no relacionamento, putz, era tudo, entendeu? Era fantástico e tal. E acabou, né? Acabamos e tal. E aí? Jogou fora? E tudo que eu aprendi, tudo que foi descoberto, e tudo que não foi descoberto.
Claro.
Né? E tudo que eu não pude fazer, ou que eu pude fazer demais, ou de menos, ou e tal. Então, assim, caráter é moldado dessa forma aí. E no final, quando tem uma derrota, às vezes é bem melhor do que uma vitória, cara.
É porque você às vezes confunde, né? Perder tempo com arrependimento de algumas coisas. Por exemplo, eu não tenho um arrependimento de ter conhecido ninguém, assim, que passou pela minha vida. Eu me arrependo de ter perdido tempo com algumas pessoas específicas, sabe?
Eu pensei que você fazia a analogia com Lost. Lembra quando Lost acabou que foi uma merda? Muita gente fez analogia com o final de namoro?
Isso também, é. Exatamente. Não. Esse é o maior erro do mundo, você julgar o Lost pelo fim aí. Né? E a experiência é toda fantástica.
Exatamente.
Né? Você vai julgar aquilo pelo fim. Né? Mas eu sei que você aprende muito com isso, né? Eu, pelo menos, aprendi muito com isso, com todo esse processo, sabe? Eu acho que faz parte... A gente só tá onde a gente tá hoje porque a gente passou por muita coisa.
Cara, eu só vou casar porque eu terminei vários namoros.
É, vários. Até você encontrar a sua, né?
Não, não digo nesse lance
até você encontrar não, aquela sabe? Mulher, PH, que você fala assim...
Mas peraí, não esse tem... papo aí, eu não gosto desse papo assim, não, gente.
Não tem...
Negócio de encontrar...
Não tem Pepsi Cola que sacia a delícia dos seus beijos, sabe?
Mas eu...
Gire Raul Seixas.
Eu não gosto, não sei se vocês concordam aí, Izzy e Afonso. Esse negócio de The Chosen, né? The Only One. Esse negócio de a escolhida, não sei o quê. Rapaz, eu não gosto desse papo, não.
Não gosto, mas tu fala, né, bichão?
Não, mas veja bem.
Acho que existem lance, várias pessoas que podem se combinar.
O lance, exatamente. Exatamente. Por que é que eu tô encontrando algo aqui e não no Japão, pô? Que bizarro isso. Eu nunca vi lá o outro lado pra saber. Claro. Entendeu? Então, assim, esse lance eu não gosto. Agora, sim, o lance é fazer romance. Não, tô brincando. O lance...
tá rimando.
O lance é o autoconhecimento, cara.
Autoestima.
Autoestima. Quando você não se conhece, como é que você vai saber que aquela pessoa encaixa em você se você não sabe quem você é? Vocês, assim, passam, às vezes sentem algum cheiro e pá, se lembra de alguém automaticamente?
Nossa, direto, cara, direto. De vez em quando, tá? No trem passa uma mulher com o perfume da minha esposa, por exemplo. E você se sente imediatamente atraído por aquela pessoa. É bizarro isso.
É bizarro. Eu terminei um relacionamento de quase 6 anos, muitos anos atrás. E aí eu viajei logo depois que a gente terminou com um grupo de amigos e tal. E aí uma das minhas amigas, amiga mesmo...
Comeu.
Não, eu não tinha nenhum interesse nela. Mas ela, porra, ela tinha acabado de comprar um perfume da minha ex-namorada.
Olha aí.
E aí eu tive que passar um fim de semana inteiro com aquela porra daquele cheiro. E foi complicado, né? Porque acessa a memória de uma maneira muito mais forte que o visual, por exemplo.
Sim, música fato, também fato. Tem o mesmo lance aí do perfume?
Música. Eu acredito que não é menos, é menor. Você diz uma música que vocês dividiam, né?
Não sei dividir, por exemplo, a música...
Isso é foda. Olha, esse papo de música que você dividir é foda. Porque termina o namoro, você passa a ter ódio daquela música.
Eu não digo dividir, mas, por exemplo, bandas marcam épocas de nossa vida, né?
Os Hermanos, por exemplo.
Exatamente.
Tem uma hora que você só escuta Beatles, uma hora que você só escuta, sei lá o que, Iron Maiden, não sei o que, bababá, etc. Jandir só escuta pagode e tudo mais.
Eu?
Jandir é pagodão, vocês sabem,
né? Eu sou do Revelação, meu filho.
É, isso aí. Ah. Então, assim, tem um momento que você diz, rapaz, aí você começa a escutar a banda, aí você... É um portal, né? Você se teletransporta pra aquele momento, fica lá, prostrado em você mesmo.
Todo mundo gosta de escutar a musiquinha dozinha de cor, de cotovelo, né, mas todo mundo gosta.
Tem uma música do Guns N' Roses chamada Strange.
Strange.
Eu até dirijo devagar quando eu escuto.
mas é porque a música, ela tá ali basicamente colocando o que você tá pensando, né? De maneira... artística. Então não deixa de ser um exercício de auto-reflexão quando você ouve a pessoa falando algo que você se identifica sobre um namoro que você perdeu, uma emoção que você passou.
Lembrei-me até de uma expressão clássica das aulas de literatura. O eu lírico, lembra disso?
O eu lírico.
O eu lírico da canção, você se identifica imediatamente, né, quando você está passando por uma coisa daquele tipo.
Exato.
Quando é que vocês perceberam que as parceiras dos senhores estavam apaixonadas por vocês?
Eita, rapaz, negócio difícil, hein?
Pra mim foi desde o começo, porque pra essa mulher tá comigo, não,
não
deu
não. Tem aquele momento que tu percebeu assim, putz, ela gosta realmente de mim, né, cara?
Ah, o Weezer vai refalar quando ele acordou, né, e...
aí, ó, isso mesmo. Boquete de manhã. Cara, o podcast de amanhã é amor, cara. Uma pessoa que faz isso por você, isso é um alto sacrifício. Exatamente. É uma auto-negação pra dar uma coisa bacana pra pessoa.
Acho que eu vou o dente, pelo menos. Tem que ter esse cuidado também.
Aí lá vem a magia, hein?
Sem magia.
Se a sua piroca sente cheiro de mau hálito, tá difícil o negócio mesmo.
Mas arde, né? Pode arder, né?
O mentol, olha aí, mentol, eu vi aqui com um negócio totalmente romântico, do amor, dos namorados, do dia dos namorados.
Vamos lá, eu sei. Eu acho que é quando você pega a sua namorada olhando pra você com um sorrisinho bobo.
Isso é
e ela
bom.
não sabia que você tava olhando pra ela, sabe? Uh-huh. Quando você olha de repente assim, você vê que ela tava olhando meio boba pra você, assim, que é isso, ela tá feliz de ver você feliz. Valeu. Sabe? Por exemplo, nós fizemos um evento, acredito que mais pro começo do ano, tava o Diogo Braga, o Roberto Estrada, nossos amigos aqui, tava o Rafael Dracon também, a Carolina Munhoz aqui do Rapadura. E aí eu tava no palco fazendo uma brincadeira com o pessoal e falando no microfone, todo mundo rindo, não sei o quê. E aí depois o Dracon, quando foi conversar comigo, ele falou, cara, era muito fácil perceber que a enfermeira ama você. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ele falou assim, porque na hora que você tava lá fazendo piada com todo mundo, brincando, não sei o quê, ela tava tirando foto de você e você via nela um sorrisinho. Ela não tava rindo do que você... Ela não tava nem prestando atenção no que você tava falando. Mas ela tava com um sorrisinho de admiração. Sabe?
Claro.
E foi um momento assim. E o Dracon também tem todo aquele jeito de falar super bonito dele, né? Dos sonhos e da emoção.
Quando eu tinha 6 anos.
Quando eu tinha 6 anos. E aí, cara, você fala: caramba, que foda. Ele falou com o coração mesmo. Falou: cara, deu pra ver ali que ela ama muito você, sabe? Um momento particular. Ela não sabia que eu tava prestando atenção. Foi muito bonito. Foi muito bacana. Foi legal. Agradeço o Dracon por ter compartilhado isso comigo.
Agradece tua mulher, pô, macho.
Agradeci.
No dia do namorado, hein, Afonso? Eita, caramba. Hotel lotado. Restaurante lotado. Salgadinho
na fila.
Tudo lotado. Tá tudo lotado, dia do namorado.
E supostamente o dia da secretária também falam isso, né? Que os motéis lotam.
Verdade.
Meio dia.
Isso é verdade ou é...
É verdade. Meio dia tá lotado.
Levar a secretária pra passear.
Hein, Izzy? Quando é que tu percebeu? Tu percebeu esse olhar mole aí?
Percebi, tem disso também. Eu acho que... Sabe quando foi que eu percebi, cara? Quando a minha mulher me apresenta pras amigas dela, e a reação é sempre a mesma. Ah, você que é o Izzy, ela falou tanto de você, ela não para de falar de você.
Eu acho legal.
Isso aí é uma pessoa... Olha, Afonso, pra você. Uma third party confirmando pra você o sentimento da sua mulher em relação a você.
Acho muito bonito isso. Acho muito bonito. PHzinho e o senhor...
Os dois meio que falaram assim, o mix, né, de como eu reparei, que é você conhecer a amiga, né, a melhor amiga, e ela parece que já escutou todos os seus podcasts, sabe, porque conhece tudo de você.
Sim.
Então, isso aí é atestar, né, quando você não tá vendo se a pessoa fala de você, é porque tem alguma coisa boa, né, se fala bem de você, tá? Se fala mal também é porque tem alguma coisa boa.
Também acho. Aliás, eu sou eu defendo o clube de que os namorados não precisam ser iguais, né? Eles podem ser diferentes e se completarem, né, de alguma forma.
Sim, mas não muito diferente também, que esse
também, não pode é ser foda, também.
Né? Tem isso aí. É. Mas
eu tive um problema com esse mundo diferente.
Mas é que tá o lance, sabe? É quando você não quer mais ser diferente.
Isso aí.
É aí que percebe.
O amor.
É exatamente aí. Não digo não, o amor, não. É em você... Não é... Porque porque vocês me fizeram essa pergunta. Quando eu percebi que tava amando, foi quando todos os planos, né? Todos os projetos tinham um negócio em comum que é Lívia, né? Todos os projetos. E quando eu percebi o mesmo do outro lado, onde todos os projetos eu tava lá, meu irmão, eu nem pedi pra entrar, mas já tô aqui.
Isso aí.
Então foi quando eu percebi, eita, acho que
é isso
se,
aí.
Não amar, se não amar, vai ter que amar pra sempre.
Eu acho muito bonito. Caralho, você tá até chorando, hein?
eu tô meio gripado de vez em quando, dou umas fungadinhas.
Não, você tá chorando. Diga que tá chorando.
Tô emocionado aqui com o relato do PH.
Eu, na minha posição atual, eu sou o Indiana Jones do amor. Estou à procura.
Tá fugindo da bola,
caralho,
né?
Caralho, atirando pra todo canto?
Não tô atirando, não. Tô à procura. Sou um Uncharted aqui. Eu até já devo ter achado. PHzinho, pra gente finalizar esse programa dos apaixonados, qual a sua musiquinha?
Ali, como você já deve estar sabendo aí, muita gente tá sabendo, se tornou público, inclusive no MRG, viu, Jurandir?
Foi?
Foi no MRG, você se lembra disso, Afonso?
Eu não posso linkar nada que tenha relacionado ao Jovem Nerd aqui, não.
Ah, é assim?
A direção me proibiu.
Aí, mas por mim, Jandy, abre essa sessão.
Eu vou colocar um migrimi aqui, aí ele camufla o link.
Mas na época era MTV, inclusive.
Ah, então pode.
Aí eu participei lá, no final perguntaram, né, pra você fazer uma declaração e tal, não sei o que. Eu falei, né, que tava prestes a me casar com o Lívia Lopes. Isso já tem quase um ano e todo mundo, pô, mas cadê o casamento? Não, cara, isso foi decidido desde o primeiro dia, esse negócio aí. E esse dia tá chegando, é dia 28 de setembro de 2013.
Eita, tá chegando.
Se você tá escutando isso depois, já passou, né?
Já passou, você perdeu.
Vá no Twitter dar os parabéns pro PH.
Eu sei que quando a gente faz esse negócio de podcast, site, não sei o quê, muita gente gosta de participar na nossa vida. E é interessante também ver o pessoal tentando nos entender, inclusive um pouco das intimidades da gente e tudo. Então eu vou abrir aqui, publicar qual música será a minha valsa com a Lívia.
Olha!
Olha aí, rapá!
É, bonito, hein? E aí, Jandir, eu não vou falar o nome, só sobe o som, Juras.
Madinha, e curta o Dia dos Namorados, gente.
To myself, what a wonderful world. morning star. Waked up with the clouds all far behind. Me will trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't
eu tô salvando vamos, aí. Vamos, mas tá reclamando da bucetona.
Calma aí, diabo é isso, macho. Vocês também, mano.
Eu tô fazendo nada, bora.
Vocês baixam o nível do negócio, mano.
Para isso.
E o que eu fiz, rapaz? Vocês que estão clicando nos links aí.
Só foto boa.
Só foto boa.
Só tenho... foto do amor.
Só as fotos massas.
Vamos lá, vamos lá. Começou pelo programa, no final a gente faz a abertura.
Certo.
Vamos lá. Vamos.